Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on.
Tá on, meu bem.
Nossa. Mas tá off pra quê? Pro Projota, né?
Ei, Projota, você é bem legal, mas no paredão bateu e pegou mal. Você ali tretou com a galera e o resultado... Quem dera. É isso. A minha rima.
É isso. Ficou ótimo. Isso. Você vai ganhar um estrogonofe de presente, amigo. Parabéns.
De queijo. Um estrogonofe de queijo.
E uma lasanha. Uhul.
É isso.
Uhul, que tudo.
É sobre isso.
É sobre isso. O Projota foi eliminado, então vamos falar desse momento, né? A eliminação da semana. É, que mais teremos hoje?
Ai, meu bem, temos também hoje um papo com Gisele. Gisele Bicalho, aqui o Furacão Gisele, vai estar aqui para falar com a gente do programa atual, do programa dela, fofocas do Big Brother. E tem também as perguntas que a gente manda pro eliminado, já hoje aqui na... Saiu no calor do momento ali, a gente já quer saber algumas coisas, não queremos nem esperar. Já perguntamos algumas coisas para introduzir o papo que a gente tem com o eliminado na sexta-feira.
Sim, então estamos colocando aqui o Projócolis para ferver.
Ó,
né?
Tudo, com salzinho.
Um azeitinho assim, ó, por cima.
Páprica, páprica doce, será que ele come? Não sei.
Ai, a gente
fica
vai ter
dúvida.
Que descobrir. Vamos ter que falar hoje. Bom, então vamos lá, né, que tem muita coisa pra falar. Vamos de vinheta.
Preste atenção.
Brasil tá dentro disso aí, viu?
Olha!
Pode gritar!
Isso.
Não gosto de você.
Fogo no parquinho.
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Mais um recorde de rejeição, gente. Projota, então, deixa a casa mais vigiada do Brasil com 91,89%. Thaís com 6,72% e Pouca com 1,39%.
Projota parece que logo de cara, assim, ficou bem abalado, né? Quando ele tava falando com o Thiago, quando ele soube da porcentagem. Senti que rolou um baque,
é,
né?
Assim, a Carol tava bem ciente de que ela ia sair mesmo. A Lumena tinha ali suas dúvidas. Mas o Projota, ele tava bem confiante, viu? Porque eu estava assistindo no pay-per-view na madrugada, depois do jogo da Discórdia.
Sim.
E ele tava bem confiante, sabe? Não, se eu voltar, eu vou fazer isso. Não é possível que eu não vou voltar. Então, eu acho que ele ficou impressionado, sim. Ele achou que o público tinha esquecido, sabe? Ele sabe.
É.
E ele achou que... Ah... Ok, ele tava perto dessa galera que se queimou, mas eu consegui me converter pro lado de cá, né, digamos assim. Mas a gente viu que não, que a galera não esquece.
Que não rolou. E assim, e o Arthur agora? Você viu, né? Ele ficou muito emocionado, o Projota fez lá a musiquinha na hora de sair.
Uhum.
Ficou aos prantos, chorou horrores. O que você acha que vai rolar aí
ele
com
tava
ele?
Até em choque. Eu achei que ele ia ficar mais abalado, sabia? Eu achei que ele tava meio em choque.
É?
Ele não chorou tanto assim, pelo menos até onde a gente conseguiu ver antes de começar a gravar. Eu acho que de duas uma. Ou ele vai tocar o Lucas Galino mesmo, sabe? Tipo assim, tudo bem. E começar a causar na casa, igual ele
imitação
falou.
Imitação perfeita, de Lucas, arrasou.
Obrigado. E que falou, não vou dar dinheiro pra estaleca, ele já tava com a ideia de colocar o Fiuk na xepa mesmo, pra poder fazer história, sabe? Ou vai colar no Gil e na Sara. Eu acho que ele vai colar no Gil e na Sara. Ele já foi ali no quarto.
Também acho.
Pegar uma informação quando a Carla foi lá interromper ele.
Sim.
O Gil já tava acudindo ele ali. Eu acho que vai ser por esse caminho.
É, e eu quero ver uma coisa que ele prometeu muito. Que era causar muito na festa do Fiuk.
Uhum.
Falou que ele ia causar muito, porque era um absurdo o Fiuk ter votado no Projota e não sei o que lá. Então eu quero ver, porque o povo fala e o povo promete e não cumpre.
É.
Eu quero ver o que você acha que ele vai fazer nessa festa?
Pegar a guitarra, e quebrar no chão, assim.
E também tem uma outra coisa que eu quero muito ver o que vai acontecer, que o Projota teve uma conversa com o Fiuk, né, assim que ele foi indicado pro paredão, falando que o Fiuk tinha, né, cometido um grande erro e tudo mais, e que se ele saísse, o Fiuk ia ter que ficar repensando aí, pensar nessas consequências. E assim que o Projota anunciou, né, o Thiago anunciou que o Projota tinha sido eliminado, o Fiuk ficou assim com uma cara de, novamente, zero batimentos cardíacos.
De não sei o que tá acontecendo, de onde eu vim, pra onde eu vou, se eu tô na Lagoinha, não ficou sabendo de nada, assim, tava perdidaço.
Abalou, real.
Vamos ver o que vai acontecer.
Exato, e assim, tem um outro ponto que rolou essa semana que é muito importante, que é, a gente falou que a VTube estava invicta, né, até então ninguém votou na VTube, mas... As pessoas estão começando a pensar na VTube.
Não tá utilizando das dependências da casa, então vai ver que, né, ela não tá no jogo.
É só um pernoite que ela vem aqui e dorme. A gente não vê a menina, vai embora
frila,
depois.
É um frila só.
Então eu acho que ela pode ser um alvo aí nas próximas semanas.
Sim.
Já que estamos falando aqui das eliminações e tudo mais, vamos falar das perguntas, né, pro Projota. Assim que ele saiu da casa, a gente já mandou algumas perguntas, já tirou algumas dúvidas que estavam aqui dentro dos nossos corações, a gente precisava falar logo com ele. Então vamos lá, vamos começar. Projota, a indicação do Fiuk foi uma surpresa pra você, né? A gente viu como você reagiu e tudo mais. Você acha que um papo com ele poderia realmente ter mudado essa indicação? Você sente ou se arrepende, enfim, de ter imunizado o Arthur? Você poderia ter feito isso de uma forma diferente? E seria realmente o Arthur a primeira opção ali do Fiuk? O que você acha?
Não existia outra possibilidade além de imunizar o Arthur. Acho que ali dentro a lealdade conta muito, porque é assim que eu sou também, sabe? E ele me imunizou também. Assim, a gente poderia fazer alguma outra coisa se eu não imunizar o Arthur, fizesse o paredão mexer peças que fosse favorável pra nós, não só pra mim. Eu jamais faria só por mim ali.
E Projota, outra coisa, a saída do Nego Di da Carol Conká, na época, te deixaram assim, bem impactado, né? Aqui fora o impacto também foi grande, ambos bateram recorde de rejeição. Deu tempo de analisar o jogo e ter uma impressão sobre o que estava acontecendo lá dentro, que eles poderiam, assim, estar sendo tão rejeitados?
Tive a impressão, não imaginei que era algo tão grande. Realmente não imaginei que era algo tão grande, achei que era algo... perdeu. Não, tipo, puf, vem cá, que a gente quer você aqui fora, sabe? Não imaginei que era assim. Então, como eu era diferente deles, como eu tive um padrão de relacionamentos, de reações ao universo em volta de mim, diferente do que eles tiveram, eu sabia que... Eu vi algumas coisas que eles fizeram que eu achava que não era daquele jeito e que eu não fiz. Então, eu não... Como eu também não achava... juntando essas duas coisas, não ser algo tão grande e eu não ter feito igual a eles, eu imaginava que já... Até que depois desse tempo, inclusive, da minha transformação lá dentro, muita coisa que aconteceu, um outro momento, já fosse um outro resultado agora, entendeu?
Projota, agora é uma pergunta muito importante, tá? Assim, é uma coisa...
Vital.
Assim, é uma breaking news, tá bom? A gente precisa saber que é o seguinte. O estrogonofe do Caio é realmente ruim? É tão ruim assim o estrogonofe dele?
Eu nunca experimentei, porque na real eu não gosto de creme de leite. E aí eu não como estrogonofe, tá ligado? Eu já tentei experimentar estrogonofe algumas vezes, não gosto de creme de leite, não tem jeito. E vou conviver pro resto da minha vida com memes sobre a minha refeição diária.
Outra coisa que a gente quer saber, agora sim, sei que tá no calor do momento, mas se você pudesse fazer uma análise rápida, qual momento você escolheria, assim, que foi inesquecível do Big Brother e qual outro você já vai querer deletar logo da memória?
Nossa, um momento inesquecível, ganhar o anjo numa prova que exigiu muito de mim ali, da minha mente, que é a minha grande capacidade ali. Porque eu acho que eu fui muito bem nas provas, que isso provou muito pra mim mesmo, sabe? Porque eu não achava que eu iria. Eu cheguei lá um monte de cara trincado, tudo fortão, sabe? Tipo, perfil atlético. E eu, barrigudinho, pá, de boa, na minha. Eu não como um monte de coisa, mas eu como muito o que eu como. E não treino, sabe? Então eu achava que eu ia sofrer muito nas provas. Então eu mandava muito bem. E aí... Só que eu ficava em segundo. E aí quando eu ganhei finalmente, e aí exigia da minha mente, que é o meu grande trunfo, aí eu fiquei muito bem, tá ligado? E um pra deletar, ou aquela manhã da saída do Lucas. Aquilo, eu não quero, não gostaria nem de lembrar mais mesmo na vida.
Projota, e pra gente terminar com chave de ouro, tem rima pra brócolis? Mostra pra gente.
Salve família, meu nome é Projócolis. Passei o BBB inteiro roco e agora eu preciso de própolis. Eu tô roco até agora, gente.
Gente, olha, eu só quero saber, eu quero que ele se prepare, porque sexta-feira vai ter que mostrar serviço. Eu quero improvisação o tempo inteiro aqui nesse programa.
Nossa,
vou cobrar.
Eu não vejo a hora. É, sexta-feira agora a gente fala com o Projota. É, semana passada a gente não falou, porque afinal a gente não teve eliminação, né?
Uhum.
Mas agora estamos de volta com as eliminações e com as entrevistas. Então, toda sexta-feira aqui no BBB Tá On, você ouve uma entrevista exclusiva, maravilhosa. Eu e o Samir vamos conversar com ele. E essa semana a gente vai conversar com o Projota. Então eu estou bem animada.
E até lá, vamos falar então antes com Gisele Bicalho, Furacão Gisele.
Sim.
Vai vir aqui cheia de dela, comenta bastante no Twitter, fala muito das suas opiniões. Vamos conversar porque eu tenho muita coisa pra saber do que ela tá achando desse jogo e eu quero saber fofocas do BBB 20 também.
Sim, vamos lá. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, gente, muito especial. A gente tá aqui fingindo costume, entendeu? Porque estamos com ela, com a maravilhosa, com este furacão do BBB 20, Gisele Bicalho. Seja muito bem-vinda.
Hello, galera. Tô muito feliz de estar aqui agora do outro lado, né? Porque antes, uma hora dessa, eu tava sofrendo por alguém que saiu ou comemorando. Agora eu estou aqui assistindo no sofá, é muito gostoso.
Muito melhor. E Gisele, você sabia que hoje faz um ano exatamente da saída do Pyong?
Meu Deus, Pyong Lee!
Foi um ano!
Até hoje, seu safado, você não voltou?
É.
Até agora Meu esperando, Deus. Né? Não voltou.
Gisele aqui até
não
agora...
Não é falso!
Nossa, que maior coincidência. A gente tava até falando, antes de gravar aqui, falou assim... Gente, né, Gisele tava comentando lá do Pyong Lee, o grande grito de, pelo amor de Deus, que seja um paredão falso. E hoje faz um ano, então estamos comemorando aí este grande grito de liberdade, esse grito de saudade desse momento.
Sim.
Exatamente. É, e Gi, acho que pra gente começar aqui a abrir o nosso papo, né, tem uma coisa que a gente percebe muito, né, e até por conta desse paredão falso que não era falso do Pyong e tudo mais, que vocês têm uma visão, né, dentro do jogo muito diferente quando a gente tá aqui assistindo, né, até, sei lá, do que tá virando meme, o que o pessoal tá comentando, né, vira e mexe tem esse assunto e tudo mais, e a gente tem uma visão muito diferente, que às vezes a gente olha e fala assim, ai, gente, nada a ver o que eles estão achando que tá bombando aqui, tipo o Vitor Hugo achando que tava arrasando, fazendo vários memes e não tava. É, tem alguma coisa, assim, que você sente nesse sentido de, tipo, uma pessoa que era muito forte no jogo e que você sentiu que saiu cedo, que você surpreendeu?
Pyong Lee! Assim, gente, o povo assisto agora e fala, cara, será que eles estão sentindo a intuição deles numa pita? Pelo menos eu escolhi um grupo que eu achava que era mais parecido comigo, eu achava que era uma galera do bem, né? Então a gente ficou ali até na reta final, todo mundo junto. E quem saiu primeiro da comunidade hippie foi Pyong Lee. E ele tinha um jogo arriscado, né? Ele era debochado daquele jeito dele, engraçadinho. Mas, tanto que a gente sabia que ou o Pyong tava fazendo muito certo ou ele tava fazendo muito errado.
Uhum.
Só que ele tinha voltado já de paredão mais uma vez, então... Falei, cara, esse menino, ele é do bem, então não tem como ele sair. Se ele sair, vai ser paredão falso. Entretanto, não foi. Nós ficamos...
O que aconteceu?
Eu fiquei até hoje esperando ele voltar. E quando eu saí, né, eu descobri toda a verdade, não só dele. Eu falei, gente, mas me contem detalhes, porque cada pessoa saiu.
Uhum.
Quando a Marcela saiu também foi uma grande surpresa.
É, que era até a segunda pergunta que a gente tinha, que era isso, assim, da sua edição, quem você acha que foi a pessoa, assim, né, que, ai, saí, vou assistir os VTs. Quem foi alguém que assim, te surpreendeu muito pelo que você viu depois? Alguém que era completamente diferente, que tinha uma visão, porque as pessoas lá, a gente conversou com quem tá sendo eliminado dessa edição, e as pessoas têm a visão de que o João é muito forte lá, né, nessa edição. E
gente, não... eu penso isso, eu falo, meu Deus, o João não é forte. Agora eu acho que ele vai crescer no jogo.
Vai.
Mas o povo tem medo. Eu vejo a Sarah falando assim, não, João. Falando naquele negócio do paredão falso da Carla.
Uhum.
Nossa, João, mas achei que você ia ficar repetindo aquilo. Agora pode ser, né, que ele cresça no jogo.
Uhum.
Que ele é um cara
Sim.
do bem, mas ele é um cara que aqui fora não é forte. Ele não fala mal de ninguém. É óbvio que a gente fala mal, mas assim, né? Ele não fala mal de ninguém que a gente goste, né? Vamos refazer a frase. E ele é uma pessoa legal, só que a grande protagonista, acho que de toda a história do Big Brother Brasil, eles não dão bola.
Uhum.
Eles não têm noção. tipo assim, a Viih Tube fala, ah, ela é a protagonista, mas eu acho que é porque ela é amiga, pra não decepcionar, já não colocou ela ali como, né, prioridade, então vou colocar a Ju. Mas quando a galera sair e entender o poder de Juliette, da Paraíba, advogada, uhum, e de maquiadora, eles não vão entender nada. Tá sendo surreal.
Sim, é. Mais uma advogada aqui lá da Paraíba.
E assim, maravilhosa. Uhum. E eu acho não, eu tenho certeza que vai surpreender que eles tiveram o maior favoritismo de toda a história do BBB, Juliette, e a maior rejeição, Carol Conká. Porque lá dentro eles tinham uma visão que Carol era uma pessoa super querida aqui fora. Eu acho que eles usaram um enredo da edição passada pra tentar seguir nessa edição, só que são histórias diferentes, são jornadas diferentes.
Sim. Né?
E que seguiu por um outro rumo. É. E eles ainda vivem naquele negócio de BBB 20, ficam com medo de cancelamento, fazem personagens sim, tem gente que tá forçando muito, se forçar mais um pouquinho vai ter que ir pro banheiro.
Tá muito polarizada, né, essa edição, assim, porque na edição na 20,
exatamente
isso. Sim, ficava ali meio a meio e tal, você ficava, ai, quem vai sair, aquela briga, Manu Prior, quem vai sair, você que volta ali. Esse aqui, gente, tipo, é isso, assim, se você tem uns personagens que já estão muito fortes, você tem 3 recordes de rejeição já, né, numa mesma edição, 3 pessoas com mais de 90%, né, que você acha que tá tão... Por que você acha que tá tão diferente da edição passada pra essa, assim? Que tá tão exacerbado, né? As pessoas estão tanto com... querendo eliminar alguns personagens tão fortes.
Essa edição, exatamente isso. Ou amo e odeio. Vou te falar a verdade, eu nunca vi uns vilão igual a essa edição, não, gente. E aí o Brasil, né? Como é um país acolhedor, que ele toma as dores do outro mesmo. Isso é uma coisa... nossa, cultural nossa.
Ainda mais quando é essa coisa muito que eu sinto, é que a gente já tá vivendo um isolamento, né? A gente tá vivendo um mundo já muito diferente de quando vocês entraram, que vocês pegaram a pandemia no meio, né, acontecendo.
Uhum.
E esse não, a gente já veio do isolamento, do isolamento, do isolamento ali dentro. E assim, tudo é muito intenso, muito rápido. Então a primeira semana foi tudo aconteceu
nossa,
de uma forma...
Nossa, as duas primeiras semanas foram explosivas,
foi
né?
Foi um barquinho.
Porque parece que lá fica muito assim, e você entra num personagem que você estiver fazendo, na história que você criou, e você vai a 1000 por hora. E aí as pessoas saem aqui, a Lumena veio, o Nego Di veio, a Carol. Dá uma conversada assim, mas... poxa, a pessoa consegue se analisar mais, consegue enxergar o jogo, tá todo mundo muito jogando. O que você acha de... você que tá acompanhando super, né, óbvio, o Big Brother agora, o que você tá achando de mais legal, assim, de ver a casa agora do outro lado?
Gente, olha só, tiveram vários momentos.
Uhum.
Primeiro, medo, né, de ser esquecido. Segundo, ciúme. Aquela casa é minha, o que essas pessoas vão entrar na minha casa?
É a minha casa.
É, depois, você não para de ver Globoplay. E depois você pensa, cara, eu não me imagino ali dentro. Eu acho que tudo foi como tinha que ser na minha edição, na minha trajetória, na minha jornada lá dentro do BBB 20. E foi tudo lindo. Eu acho que não tenho vontade de entrar ali de novo, pelo menos nesse enredo, né, nesse contexto que eles estão vivendo lá agora.
Uhum.
Mas, uhum, já que nós estamos aqui no BBB Tá On,
uhum,
eu estou on para um BBB, um próximo.
Olha aí.
Vem aí, All Stars.
Eu estou on. É porque, oh, assim, é tipo a dor do parto. Diz que parto normal, contração dói muito, mas depois você quer de novo, então...
Mas ver a casa, assim, né, de você olhar, tipo, bagunça, essas coisas, isso você consegue olhar nesse BBB e pensar assim, ai, gente, esse povo é tudo bagunçado igual o meu, você pensa nessas coisas
então,
pequenas da casa?
Então, vocês não conseguem enxergar o que acontece realmente lá dentro, as pequenas coisas que pra gente é muito. Acordar de manhã com aquele despertador... aquela luz da sua cara, não é fácil. O monstro, o povo, ai, Gisele reclamou demais. Vai lá, meu filho, dançar por 2 horas seguidas, para 10 minutos, dança 2 horas de novo,
uhum,
fica na xepa. Tanto que a Camila, que é uma, ela foi uma telespectadora muito assídua, que inclusive falou muito de todos nós,
uhum,
nada contra ela, gente. Assim, eu sabia que era um... você tá aqui no sofazinho falando mal da gente lá, tá inerente a qualquer ser humano, mas acontece um plot twist que você entra na casa na próxima edição.
Uhum.
E eu vi ela falando assim, ai, quando eu vi o monstro lá, eu não imaginava que era tão dolorido assim.
É,
aí eu comecei a rir, falei, viu como o jogo vira? Você tá aqui, você julga, mas quando tá lá, você vê que não é tão fácil assim. E era o primeiro monstro que foi o mais fácil, que o Boninho até falou na semana. É o primeiro monstro, tá sendo mamão com açúcar. E depois só foi piorando, como foi na minha edição, né?
Sim.
E assim, é um jogo de psicológico.
O monstro, o seu monstro da Marcela, dançando lá de Globo de Boate, acho que foi um dos monstros que os mais piores. Marcaram. Porque
foi icônico.
Vocês dançando ali, dormindo em pé, gente... você nervosa com a Marcela, irritada.
Não, senhor! Tudo por 1,5 milhão.
E, Gi, falando, vamos falar de uma coisa que tá rolando nesse BBB, que a gente vê bastante acontecendo no BBB de forma geral, mas nesse a gente tá num momento que realmente está rolando, que é as pessoas estão se perdendo no jogo, mudando a forma de jogar, estão se readaptando, pessoas chaves ali, né, em algumas dinâmicas estão saindo, então elas estão tendo que repensar o jogo, né? É, como que você tá vendo assim, o jogo de forma geral do BBB agora, nesse momento em que tá todo mundo meio que tentando se reorganizar?
Então, eu penso que as pessoas, achando que o discurso, que o enredo ia continuar do BBB passado, e, nossa, na primeira semana, frases de efeito, discursos motivacionais, são histórias diferentes, são jornadas diferentes, são contextos diferentes, e que o maior medo de todos eles era ser cancelado. Medo de abalar a carreira, medo de, né, perder seguidor. Só que chegou lá, não rolou.
Muda tudo.
E as máscaras caíram, gente. Não adianta, você não fica muito tempo tentando, forçando ser uma coisa que você não é. Lá, um dia parece uma semana.
Uhum.
Só quem viveu sabe. E uma semana parece um mês. E uma falha, uma fofoca, uma coisa, você vai deixar de ser aquela coisa que você estava pregando e vai ser você mesmo. E aconteceu muito isso. Quem se entregou verdadeiramente ao jogo que é o Big Brother Brasil, sem medo de arriscar, conseguiu sobressair, que foi o caso, grande protagonista dessa edição, eu acho que a maior de todas as edições, Juliette.
Temos uma Juliette aqui, ó. Fanzoca da Juliette, Gisele.
Eu só falo quem eu...
Ganhou o prêmio de maior jogadora de todas as edições.
Eu só falo pra quem eu tava torcendo em maio, mas assim, né? Quem entendedores entenderão. Sara, na primeira semana, eu confesso que as pessoas falaram Sara. Eu falei, gente... Falaram, mas Sara parece sua voz, parece com a dela. Eu falei, gente, eu não sabia quem era a Sara. Porque na primeira semana tem grandes nomes ali, né? Famosos e tal.
Sim.
E aí a Sara se destacou, pum! Ela estourou. Sara estourou, grande jogadora. Entretanto, a Sara acabou se perdendo, acabou, não sei se deixou levar por alguma pessoa que ela achou que era forte. O Gil foi uma pessoa que manteve o amor, depois o ápice, né, que foi o G3, que não sei se existiu ou não. Fica aqui o questionamento. E depois também foi só ladeira abaixo.
Eu acho que só existiu pra gente.
Só teve pra nós. A gente
foi uma coisa
ali,
uma utopia nossa. E agora, né, como eu vivi o BBB 20 e vi aqui fora, né, a ascensão e queda da Marcela, também a minha, não mais a da Marcela, foi uma coisa estrondosa, né? Eu tive um momento que eu fui amada, depois fui odiada e amada de novo. E depois odiada de novo, mas a Marcela foi uma coisa de Brasil amou ela muito, depois teve a queda dela, né?
Uhum.
Porque mostrou que as pessoas não são perfeitas. As pessoas, elas decepcionam as outras pessoas. E o que a Marcela fez, não foi uma coisa pra você odiar uma menina que, nossa, ela acabou com a vida de alguém, não. Ela só foi pelo coração dela, quis viver uma grande história e que o Brasil não aceitou isso, né?
Uhum.
Não queria ela com ninguém e acabou saindo do BBB por conta disso. O que eu falava, né? Retomando a minha linha de raciocínio. O Brasil esperava que fosse o G3 quando eles não, né? Teve um desentendimento entre eles, não teve mais aquela coisa toda de amizade. Eles seguiram sozinhos e a Juliette seguiu para outro caminho. Só que, nesse momento do jogo, qualquer atitude que for incoerente com o que você pregou antes, ou que desagrada a nós, o público, você vai ser o vilão, você vai ser naquele momento.
Isso fica muito exacerbado ali na hora, fica muito afobado aqui no coisa, mas depois acho que acalma, né? Isso depois, se você já não vê tantas pessoas falando mais desde os Eliminados, do Lumena, da Carol, o Projota agora é a da vez, daqui a pouco também vem uma outra pessoa. E como é que você acha que vai ficar agora que saiu o Projota, que ele saiu da casa, que algumas pessoas ficaram meio surpresas, achavam que ele era muito forte. Juliette já tá ali se mostrando que tá afim de votar em Gil, não tem problema de votar em Gil. Gil falou hoje aqui no VT que o voto dele mudou, não vai ser mais na Pouca. Você acha que as coisas vão mudar com a saída do Projota, que vai ter gente que vai se reorganizar? Como é que vai ser a casa agora?
Arthur vai colar na Carla, né? Porque ele viu que a Carla tá forte, né, teoricamente, porque ela
mas
voltou.
Mas você acha? Porque, gente, a gente assiste o pay-per-view, ele não tá conseguindo ficar a pé dela.
Mas é, ele tem que jogar, né? Ele vai. E assim, eu tô falando uma pessoa de jogo. Eu conheço o Arthur fora, sim, conheço a Poupa, conheço o Rodolfo, mas eu tô falando dentro do jogo, né? Porque isso aí, gente, é uma coisa de sacada. Ninguém é burro, entendeu? Ninguém que tá lá dentro é otário. A pessoa vê que o seu brother, irmãozão, sai. Você achava que era o cara. Sai pra Thaís, você acha que é uma planta, sai pra Pouca. Então, o que tá acontecendo? Peraí, tem uma coisa estranha.
É, exatamente.
A menina que eu tô ficando, ela volta de um paredão, peraí. Parceria aqui fora e parceria lá na rua. Eu vejo as cenas da Carla, ele não quer ficar com a menina. Eu já falei exatamente sobre isso no Twitter. Ela tá ouvindo o coração dela, a intuição dela. E ela tá apaixonada, ela acha que o garoto gosta dela.
Sim.
Só que nós vemos a cara dele e ele nitidamente não quer ficar com ela, sabe? Você vê a expressão corporal, fala, eu tive uma aula dessa na pós que valeu muito a pena. Tipo, não quero, mas ele não vira e fala, Carla, fui precipitado, aceitei ficar com você, mas é melhor a gente não dar continuidade porque eu não tenho mais interesse em você. Mas não.
Fico medo de... Foi uma coisa que o Arcrebiano fez também ali atrás. Você fica com medo de rejeitar, de terminar essa relação nas câmeras e o Brasil te rejeitar. Fica um medo, né? De falar, ah, não quero.
O BBB passado foi a prova viva de que casal não é estratégia de jogo.
E o povo não
pelo
aprende,
contrário,
né? Marcela tá aí
aprende.
Pra provar.
Eu, gente, como eu falava lá na casa, estar apaixonado desequilibra a gente aqui fora, que você te deixa mais aéreo, não presta atenção nas coisas, fica meio bobado. É. Lá dentro, esquece, você só quer saber de ficar amando. Gente, pelo amor de Deus, o BBB é assim, é minutos, é hora que ele vira, é um dia que vira.
Você tinha medo no seu, assim, de você sair e estar num nível de rejeição?
Nossa, demais da conta. Por exemplo, o ano passado, foi um outro enredo, né? E Casa de Vidro. Casa de Vidro, eles chegaram e falaram tudo no primeiro dia. E não deu certo, né?
Soltaram tudo.
Deu certo no momento, mas depois soltaram tudo.
A Carla fez
o
contrário.
Eu acredito que a Carla ficou com medo de ter dar errado essa estratégia e usou uma outra maneira que, infelizmente, ninguém lembra mais de Carla no quarto secreto. Então, BBB é uma coisa de muito... É um jogo instantâneo, né? Na mesma hora que você é favorito, você não é. Você é vilão, você não é. Você é protagonista, você não é. Então, você aproveita da chance que o Brasil te deu. Foi uma grande oportunidade. Essa menina poderia ter virado o jogo, ter sido favorita e ganhar o programa ou ficar entre as finalistas. Mas, infelizmente, ela acabou...
Tá apaixonada.
Se embananando ali, literalmente. Deu no que deu.
Mas assim, você tá falando, né, de BBB, então pra gente oficializar, você toparia entrar num BBB, não nesse, né?
Se Little Bonnie quiser me soltar lá dentro pelo menos 5 minutinhos, eu faria o estrago que a Carlinha não fez, tá?
Fica a dica. Com o dedo, tivesse... já entra Gisele não, assim, com o dedo assim, ó, pum, pum, dedando todo mundo.
Assim, um big fone, sabe? Gi, assim, um big fone, você poder ligar e falar alguma coisa ali, o que você falaria? Tipo, você tem a oportunidade de fazer uma ligação direto do Big Fone para casa. O que você gostaria de falar, assim, pra eles?
Mas seria pra casa geral.
Você que manda. Pode escolher também, se você quiser mandar
pra alguém. O Big Fone é seu. O Big Fone é seu.
A Juliette, por exemplo, tá ouvindo muita intuição dela e tá indo. A Sarah, ela tinha uma intuição muito boa, realmente, muito apurada, muito esperta. ela foi se perdendo no jogo e infelizmente, né, porque ela era uma grande jogadora, mas eu falaria para eles, ouçam a intuição de vocês, não se percam e sejam quem vocês eram quando entraram no jogo, porque eles não iam ficar muito perturbados mesmo, essa palavra. E outra coisa, sei lá, falaria, olha, quarto branco, quarto secreto, não é sinônimo de ser favorito. Você tem que saber aproveitar as oportunidades e às vezes a oportunidade está na sua mão e você perde.
Gi, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, foi tudo.
Que isso, gente.
Super obrigada pela participação.
Obrigado aqui. Por compartilhar com a gente aqui.
Obrigada.
Obrigada, gente.
Ai, foi tudo o papo com a Gisele.
Gente, eu
amei.
É o shuffle. É o shuffle aqui. É muitas ideias, é muitas coisas, muitos acontecimentos. É muita verdade, é muito jornalismo verdade, sabe? Falo mesmo. É
não,
um fracão.
Acontece. Não, tudo o que acontece, a gente tá aqui vendo. O Brasil tá vendo tudo e a gente também, tá? A gente tá vendo tudo o que acontece com todas as câmeras, todos os microfones. Então, realmente foi maravilhoso, adorei.
É isto, vamos agora. Gente, vamos logo, porque eu tô louco, tô acompanhando o difícil assim, que a gente grava o programa, eu já gravo de frente pra televisão. E eu fico vendo aqui no mudo e já doido pra saber o que eles estão falando. Então, assim, eu já vou correr pra saber qual vai ser a repercussão, porque tá todo mundo assim, ó. Hã?
Hã? Todo tipo... mundo pipipi, popopó. Que rolou, como assim? Ninguém esperava o Projota.
O que, que tá acontecendo?
Então, o povo vai falar, hein? É, vamos ver aí. Bom, esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
É isso, gente. Nos vemos toda segunda, quarta e sexta aqui no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Ouçam o BBB Tá On.
Sim, beijo!